Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Perdendo para a concorrência, por exemplo. Mas aí é uma situação bem específica. O normal, vocês vão colocar ali Juri Santander, que é o mais disponível e que tem um custo menor, tá? E tem o HDI para juros. Se o cliente falar, não, eu quero o HDI para juros, tudo bem. Coloca lá. Mas para um diferencial na taxa, se o cliente tiver acima de 50 anos, aí coloca lá o Juri Santander, que a gente vai conseguir vencer na taxa lá no custo efetivo total, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Segmento. Aqui é o segmento do cliente. Se ele tem renda para ser um select, aí seleciona aí o select, o Van Gogh ou o especial. O que for se o cliente estiver enquadrado, tá? Tipo de prestação. Aí, nós temos duas modalidades aí. Parcelas variáveis e parcelas fixas. Em variáveis, vai estar o sistema de amortização constante, que é aquele tipo de financiamento que o cliente começa pagando uma parcela maior e ele vai diminuindo ao longo do financiamento até zerar. E parcelas fixas, onde as parcelas são iguais durante todo o período de contrato. Tem alguma variaçãozinha, mas em função do seguro, que aí, na medida que a idade muda, muda também o valor da parcela, tá? Em geral, o cliente faz parcelas variáveis. Por quê? A vida é até legal que a gente orienta a fazer parcelas variáveis. Porque o cliente, como a gente vai mudando a nossa vida, não é? A nossa condição financeira. Então, em algum momento que o cliente receba um recurso, ele pode abater no saldo devedor do financiamento. E aí ele abate nas parcelas finais, porque tira todos os juros que estão embutidos e também as taxas. Existe uma taxa de administração, existe o seguro. Se o cliente paga a última parcela, tudo isso é eliminado. Então, as parcelas diminuem drasticamente. Então, ao invés de pagar uma parcela, às vezes o cliente consegue pagar 6 pelo valor de uma. Então, ele paga a do mês e mais as parcelas finais. Isso o cliente pode fazer também no decorrer do financiamento. Pode amortizar fundo de garantia. Então, ele faz a mesma coisa. Amortiza do final para o início, ou ele pode amortizar também utilizando o fundo de garantia por um determinado período. Ele fala, ah, eu quero amortizar por um ano. Aí, durante um ano, vai diminuir o valor da parcela. Mas o que mais compensa é diminuir no final, porque essas parcelas, elas são trazidas a valor presente. Então, elas ficam um valor muito baixo. Então, a escolha é do cliente. Mas, se você puder orientar o cliente, orienta a fazer parcelas variáveis, justamente por causa dessa condição de amortização, né? Aí, a oferta. Ah, gente, deixa eu falar de mais um produto aqui na questão das parcelas. Eu falei em saque e price. Saque, sistema de amortização constante, e a price, parcelas iguais. Existe um outro produto no mercado que pode ser que o cliente venda já para vocês e que nós não temos, que é o corrigido pelo IPCA. O que é o IPCA? É a inflação.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Então, aqui o que nós temos que pensar é o seguinte, geralmente contrato de financiamento imobiliário é longo, 30 anos, 35 anos, 25 anos. Então, o que acontece? Durante o período do contrato, existe mudança de governo por várias vezes durante o decorrer de 30 anos. Né? A gente vai passar por 6, 7 governos. Quem garante que a situação de inflação estará como está nesse momento? Então, nós temos um país muito estável, com economia estável. Então, é um risco que o cliente corre se ele fizer esse pelo IPCA. O Santander, até o momento, diz que não vai lançar esse produto justamente em função do risco que o cliente corre. Nós já tivemos situações, vocês não, mas eu já vivenciei isso, de clientes que optaram pela avaliação da inflação e depois não conseguia pagar. Já fizeram pela variação da correção de salário, depois não conseguia pagar. Então, todas essas modalidades que embutem um risco para o cliente, os bancos tentam evitar, mas tem banco operando com essa modalidade. Eu estou falando dessa modalidade porque a taxa de juros é bem menor, taxa anual, mas porque quem está correndo todo o risco é o cliente. Então, isso tem que ser bem explicado para o cliente, porque ele vai atraído pelo valor da parcela, só que ele não sabe o risco que ele está correndo, ele às vezes não sabe qual é essa modalidade, né? Então, para vocês saberem argumentar com o cliente, é que eu estou colocando, embora a gente não tenha isso, tá? Aí, escolha a oferta. A oferta bonificada, que é o primeiro que está aí, quando vocês abrem a setinha, é aquela oferta onde o cliente tem aquela cesta básica com o banco. A cesta básica é conta corrente, cartão de crédito, um seguro, cartão, eu falei mesmo, cartão ativo, né? Então, ele tem que ter algum desses produtos ou dois desses produtos. É o que o banco coloca numa lista lá. Obviamente, o que mais compensa é o bonificado, porque aí a taxa cai para R$7,99, tá? Sem relacionamento, vai ficar a taxa normal. Então, sempre que vocês forem fazer, sempre coloquem ali o bonificado, por quê? Porque o cliente vai ter o benefício da taxa e aí, na hora, explica para ele qual é a condição para ele ter. O sistema, automaticamente, no decorrer do contrato, vai incluir ele nessa modalidade, ok? Outra é para quem recebe folha de pagamento e o plano de saúde é a mesma coisa, quem tem já esse produto, tá? Então, vocês colocando ali no bonificado, ele já vai mostrar para a gente lá com a taxa de R$7,99. A estimativa de PR é o que eu estava explicando lá para vocês. Todos os financiamentos, tabela SAC e price tem correção pela CR, porém há 3 anos a CR está zero. E o IPCA tem variado, tá? Se houver uma variação dessa CR, aí aquela parcela que gerou no simulador vai ter uma correçãozinha pela CR. Hoje, como custa zero, até de 3 anos para cá tem sido zero, então a parcela é aquela que aparece no simulador, ok? Que ele vai pagar. Então, não vamos preencher nada, porque isso aqui é de mercado. Quem vai definir se existe essa correção ou não é o governo federal. Então, como nós não temos como prever isso, nós não vamos colocar nada aí. Valor do imóvel. É o valor que o cliente falou que vale o imóvel. Ah, eu estou vendo um imóvel de 300 mil. Ok, coloca R$300 mil aí. Ah, estou vendo um imóvel de 400. Coloca aí. Ah, então, eu, no meu caso, vou colocar R$300 mil aqui. Vocês coloquem quanto vocês quiserem aí, tá? Aí ele já abriu em vermelho quanto que o cliente pode financiar. De acordo com a minha renda, eu posso financiar de 60 mil ou até R$72 mil, desse valor de 300. Então, vocês colocaram aí os dados de vocês, né? Então, vão ver aí qual o limite entre um e outro. No valor do financiamento, vocês vão colocar aí. Vocês viram que ele já enquadra na renda do cliente? Então, a gente não tem muita dor de cabeça aí, que é bem auto-explicativo. Aí coloca lá no valor de financiamento, o cliente fala, ah, valor, para mim tá bom, por exemplo, no meu caso, eu vou colocar 70 mil de financiamento. Aí o prazo pretendido, até 35 anos, como tem o limitador da idade, vocês vão colocar lá, por exemplo, 20 anos, aí ele já vai mostrar o resultado da simulação. Se colocarem 35 anos, que é a idade do cliente, não permite, inclusive no meu caso, se eu colocar 20 anos aqui e a minha idade não permite, daqui 20 anos eu vou ter mais do que 79 anos, 11 meses e 29 dias, aí ele já vai me mostrar aqui que não dá. No meu caso aqui, eu pedi 70 mil de financiamento. Quando eu coloquei 3 mil, ele falou assim, olha, a renda não é suficiente para aquilo que você deseja. Então, eu vou lá e já corrijo o valor do financiamento. Ou seja, já dá para informar para o cliente em que prazo ele pode fazer, qual o valor que ele consegue levantar com a renda que ele tem. E aí ele vai ver se aquele imóvel que ele está olhando vai dar ou não para comprar. Feito isso, vai aparecer do lado direito, o simulador de vocês está conseguindo avançar, ou seja, alguém que encostou em algum ponto.
Eu tive que voltar, porque para mim não estava aparecendo, mesmo colocando prazo, colocando o valor do imóvel, colocando tudo, não estava aparecendo taxa de juros, não estava aparecendo nada. Eu fechei ele de novo para ver se...
Ah, tá. É a Flávia, né, que falou agora?
Não, foi a Shelley.
Tá, e você está pondo os dados novamente, então?
É, eu abri e estou fazendo de novo.
Tá ok. Bom, então vamos aqui, do lado direito, enquanto ela vai colocando e citando os dados novamente ali. Do lado direito do simulador, vai aparecer as despesas que o cliente terá para fazer a contratação do imóvel. Essas despesas, elas podem ser colocadas no financiamento. Então, que despesas que o cliente tem? Avaliação da garantia será R$103,00. Despesas com aquisição do imóvel ainda a gente tem. As certidões e ITBI e registro. Então, ele estima que os valores... Mas, em geral, o ITBI e registro difere de acordo com o Estado, mas, no geral, vai dar uns 5% entre registro e ITBI. Então, no total, o cliente tem em torno de 8% de custo com os financiamentos. Tá? Ele pode colocar todas essas taxas no financiamento desde que caiba na renda dele. Então, se quiser colocar, você clica em cima da taxa que quer financiar. Aí ele já vai colocar no valor de financiamento ali, total, qual é o valor que o cliente está pleiteando. Se passar do limite, aí ele não vai permitir o financiamento daquela taxa, ok? Logo abaixo... Vem os resultados. O que ele vai mostrar para a gente? Na SAC, a taxa sem a bonificação, ou seja, com aquele cliente que não tem os produtos ou deixar de ter durante o período do contrato. E a taxa bonificada, que é a taxa de R$7,99. Daí vai mostrar também os custos. Vocês chegaram nesse ponto?
Você falar na parte de baixo, não é isso, Cidinha?
Isso, que eu estou falando das taxas aí. Então, se vocês olharem ali a diferença, olha, com bonificação e sem bonificação é bem grande. O cliente começa pagando R$ 978,00, no meu caso aqui, né? Olha aí no caso de vocês. Sem a bonificação e R$ 873,00 com a taxa bonificada. Você vê que tem R$ 100,00 de diferença aí. Se a gente for considerar um contrato de 20 anos, de 30 anos, dá uma diferença enorme. E aí, quando a gente faz na SAC, Vocês vão ver lá que o cliente paga a primeira parcela num valor maior, bem maior, e a última parcela num valor bem menor. Porque aí o sistema SAC, ele vem amortizando tanto o capital quanto os juros. Até chegar na última parcela, vai pagar esse valor que aparecer na simulação e vai gerar. Depois vocês fazem com atraso, para vocês verem que vai ter pouca diferença entre a primeira e a última parcela. Aí mostra quanto que está pagando de taxa de juros.
Campanha, por favor.
Oi? Alguém perguntou alguma coisa?
Não, só estava fora do mute mesmo.
Ah, tá. Ok. Então, vamos lá. Na sequência aparece a taxa de juros mensal, a taxa efetiva, o custo efetivo total, estimativa de TR, vocês podem ver que está zero, porque não, até esse momento não, o governo não sinalizou que haverá uma correção de TR. Então, está com uma estimativa zero. Aí vem o custo efetivo total, o seguro, o custo do seguro, e qual que é o custo máximo aqui. Se vocês quiserem ver a evolução do financiamento, é só clicar naquele quadrado, no retângulo em vermelho, para ver a evolução do financiamento. Então, olha ali, no segundo retângulo que aparece, clique aqui para ver a evolução, isso aqui vai mostrar a evolução da tabela SAC com a taxa bonificada. Se a gente entrar do lado esquerdo, nós vamos ver sem a bonificação de taxa, que é uma coisa que é legal mostrar para o cliente também. Então, clica lá que vocês vão ver. Aparece uma outra planilha, né? Aí ela mostra detalhadamente custo efetivo, todas as informações que aparecem na anterior vão aparecer aí. Mas o custo do financiamento, da primeira até a última parcela. Se vocês rolarem a barra aí, vai mostrar o período integral do contrato. Até a última parcela que foi solicitado a simulação. Todo mundo chegou aí? Aí dá para a gente mostrar para o cliente até o valor do seguro que ele está pagando. Então, quando eu falei para vocês que às vezes existe a necessidade de a gente recorrer àquele seguro F1, é porque justamente esse seguro MIP, morte, invalidez, quando a pessoa é jovem, o seguro é baixinho. Agora, se a pessoa tiver mais de 50 anos, aumenta muito o valor desse seguro. E esse seguro F1 que o Santander tem é imbatível para pessoas com essa meia-idade, sabe? Então, aí a gente acaba ganhando o custo efetivo total.
O seguro, ele cobre morte e invalidez permanente do mutuário, é isso?
Isso mesmo.
Ah.
Por isso que eu falei, todo contrato de financiamento imobiliário, ele vem acompanhado...
Sim, obrigatoriamente,
desses seguros,
né?
Obrigatoriamente. É o seguro do imóvel... E o seguro da pessoa.
Tá.
Tá?
Mas aqui, no financiamento, não está embutido o valor, o seguro do imóvel, é só o seguro do mutuário.
Tá. Esse seguro,
do imóvel também.
Esse também. Esse seguro DSI que aparece é danos físicos ao imóvel.
Ah, tá.
Uhum. Tá?
Entendi.
Essa, o CSA é a taxa que o banco cobra para administrar esse contrato.
Sim, sim.
Tem quase um consenso que vai cobrar de todo mundo esses R$25,00. Praticamente todos os bancos estão praticando esse valor aí.
É, geralmente cobram, né?
É. E praticamente todo mundo está cobrando esses mesmos R$25,00, sabe?
Uhum, entendi.
Bom, ok. Alguma dúvida até aí?
Não. Não, né?
Não, tranquilo.
Então, o seguro residencial, o imóvel residencial é isso. Viram como o simulador ajuda muito a gente na hora da, da informação para o cliente, para o atendimento?
Uhum.
Aí, a especificidade de cada cliente com relação à renda, tem renda formal, tem renda informal e tal, a gente aborda num segundo momento. Porque a Ivone me pediu para dar assim, uma pincelada para vocês do que é a modalidade, para vocês conseguirem minimamente atender o cliente. E depois, no dia a dia, na medida que vão surgindo as dúvidas, o cliente vai fechar ou não vai, a gente entra com esses detalhes. E num outro momento, a gente faz outro call e a gente vai explicando melhor os produtos. Até porque nós estamos deixando o produto... de financiamento de imóvel comercial para fazer no segundo momento. E aí a gente aborda as dúvidas que vocês tiverem, porque logicamente a gente, as dúvidas aparecem na hora que está atendendo, né? E a hora que o cliente pergunta. Cada cliente é um cliente diferente que vem com situação diferente. Aí eu entendo que não é em meia hora que a gente vai conseguir falar de tudo isso, ok?
Me tira só uma dúvida. Com relação, por exemplo, à documentação que o cliente precisa, porque geralmente surge a dúvida, por exemplo, na comprovação de renda, se ele tem, por exemplo, uma renda variável. Adicional de comissão, o que, que o banco ele exige nesse sentido?
Tá. Basicamente, se o cliente declara imposto de renda, ele vai ter que apresentar a declaração do imposto de renda.
Uhum.
E, no caso de renda variável, extrato dos últimos 6 meses.
Sim.
Se ele tiver renda formal com holerite, extrato dos últimos 3 meses.
Uhum.
E se ele tiver uma pessoa jurídica, também tem que colocar no cadastro a pessoa jurídica dele.
Tá. E tá? Com relação ao imóvel, inicialmente seria o quê? Estrutura definitiva com RGI, tudo ok?
Sim, isso. Tem que ter um imóvel que seja documentado.
Sim, tipo imóvel, porque às vezes pode acontecer, o imóvel ainda não tem escritura definitiva, só tem documento de compra e venda. Então, por exemplo, não tem como financiar só com documento de compra e venda, tem que ter escritura definitiva do imóvel.
Ele pode comprar com o contrato de compra e venda.
Pode.
Então, compra e venda, só que ele pressupõe que aquele imóvel ele estava no nome de outra pessoa, regularizado. Aí você está comprando nesse momento, aí faz o contrato de compra e venda, traz esse contrato aqui para você, olha, eu estou comprando esse imóvel e tal, aí você vai liberar o financiamento para ele.
Entendi.
Tá?
Tá bom.
Tá, ok. Aí, aquisição de imóvel residencial é isso que eu passei para vocês, tá? Nós vamos ter o segundo produto, que é muito bacana, é o Uso de Casa, que eu vou passar para vocês agora, vocês abram o simulador de uso de casa.
Que é o que baixa, né? Só um minutinho, deixa eu ver se tá aqui.
Todos conseguiram?
Uhum.
Tá, então vamos lá. Modalidade. Está aparecendo assim, empréstimo ou portabilidade. Porque o que na prática é o de casa? É um CP, um crédito pessoal com garantia do imóvel. Então, por isso que ele vem assim, como modalidade empréstimo ou portabilidade. Às vezes, o cliente já fez esse financiamento nessa modalidade em um outro banco, então ele pode ser portado para o Santander, tá? Então, vamos aqui no nosso caso como se fosse um empréstimo. É uma concessão, um financiamento novo, tá? Vocês podem utilizar com um cliente que queira um recurso, só que ele quer pagar uma taxa menor de juros. Então, ele vem para essa modalidade pagando taxa entre 0,94
até 0,96. Vai depender da categoria em que ele está classificado como cliente no banco, o segmento dele, tá? Então, vamos colocar como um empréstimo. Ou vocês podem também fazer isso para melhoria da garantia, usando a própria carteira. Ah, eu tenho um cliente que tem uma casa, ele tem 10 financiamentos, e se eu fizer esse empréstimo aqui para ele, ele vai conseguir quitar todos e talvez até pegar um pouquinho de dinheiro a mais, tá? Então, uma modalidade que pode pegar até 70% do valor do imóvel e financiar até 20 anos. O tipo de imóvel que ele vai dar em garantia?
Até 70% que você falou? Que ele até consegue 70. De empréstimo? 60?
É. Até 70.
70, tá. Em até 20 anos, né?
Até 20 anos,
Esse imóvel ele também precisa estar quitado.
Isso.
Não pode ter nenhum tipo de financiamento, correto?
Correto. Ele não pode estar alienado e qualquer modalidade de financiamento de imóvel, ele não pode ter restrição.
Ok.
Então, ele pode dar em garantia o imóvel residencial ou imóvel comercial, tá? Então, vamos colocar o mais habitual aqui, que é o residencial. E a hora que surgir um caso de comercial, a gente volta a se falar.
Uhum.
Tá? Só para a gente não se estender muito aqui. Escolha a oferta. Então, a oferta, sim, é a do cliente, né? O cliente on price, select, ele é um mandoso, ou ele entra na categoria especial. Ou se é funcionário do banco, pode ser funcionário também, tá? Então, vou colocar aqui como especial. Não, vai dar taxa maior como especial. Se for o Gangosa, o Flex eu vou ter taxa menor, tá? 0,94. Então, vai incluir o seu participante, a mesma coisa. Ele vai colocar uma outra pessoa ou não no financiamento. Vamos colocar aqui não. Coloca a data de nascimento. Aí põe a renda, também o nível de 2.500, vou continuar com a minha renda de 3. O endividamento mental, ele tem um horizontal que o cliente tem endividamento, coloca aí. Se ele tiver outro financiamento, mesma coisa. Aí o prazo de financiamento dependido, como o máximo é 20 anos, então coloca aí o tempo, o prazo que mais ou menos você acha que o cliente é precisa. Você pode até simular no máximo. E aí vai ajustando aí de acordo com a necessidade dele. Aí coloca o valor do imóvel. O mínimo também é 90 mil aqui nesse caso, tá? Eu vou ter imóvel de 100 mil. E aí fala o quanto eu posso financiar. Estou falando aqui pela minha renda, eu posso financiar entre 30 e 54 mil. Eu coloquei até 35 mil. Aí ele já me mostra lá qual é o encargo que eu vou ter. De IOF. Não posso financiar nesse caso a tarifa de avaliação do dia, nem o IOF. Ele mostra o valor que eu posso financiar, o valor total, e só transfere a taxa que eu estou pegando. Olha lá, eu não preciso de aplicar. Isso pode ser iniciado. Até que ele me mostra somente a tabela atrás, que é o que eu posso fazer. Mostra o valor da renda mínima, a parcela inicial, a parcela final. Lembra que eu fui na tabela atrás? Não tem variação entre uma parcela e outra. É isso, ele começa pagando e termina pagando mais ou menos a mesma coisa. E a taxa que eu peguei no caso, que eu coloquei como especial, cliente especial e não bondoso, e nem select, foi de 1,5, que é a taxa máxima aqui. Mas se eu colocar que eu sou um cliente Van Gogh ali, aí vai diminuir também a taxa para mim. Mas, de qualquer maneira, nenhum CP é menor que isso, né? Que 1,05. Aí você vem no retângulo ali, exibir evolução, ele vai mostrar exatamente igual o financiamento imobiliário, que ele mostra o fluxo de evolução do financiamento da primeira até a última parcela e colocando todas as informações também. do seguro, do juro que eu estou pagando, quando está amortizando o financiamento, seguro do imóvel. E aí, nessa situação, que é bom para o cliente, que ele consegue alongar a dívida, né? Ou seja, cabe no bolso do cliente o valor daquela parcela.
E aí, nesse caso, está aumentando, né, Cidinho?
Oi?
Nesse caso, estava aumentando a parcela dele, é isso?
O CP é só a tabela price, né?
É, só a tabela price.
Não tem saque. Não tem saque.
E o valor da parcela aqui é igual até o final. Se vocês olharem lá no juros e na amortização, o que muda é o quanto está amortizando de juros e quanto está amortizando de capital.
Uhum.
Então, no valor total da parcela do empréstimo, aparece somente o valor do empréstimo. Mas aí ele mostra qual é a composição. Esse valor que você está pagando de empréstimo, quanto que está amortizando do financiamento, qual o valor de juros que está pagando, quanto que é o seguro do cliente, né? Morte, invalidez e o seguro do imóvel. Que também não é nada, né? O seguro imóvel são R$5 por mês aqui nesse caso.
Ué, no meu está aumentando a parcela. Estranho.
Se houve uma mudança de idade, dá uma olhada no valor do seguro. Porque se muda a idade, aumenta o seguro também no decorrer do contrato. E se você olhar lá, parcela, olha lá no exibir evolução. Olha o valor da parcela.
É, não, então. A parcela está aumentando. Estranho.
Mas qual foi a tabela que te mostrou?
Traz? É.
É, não pode ter mudado o valor de parcela.
Todo mundo está igual? Pode ter alguma coisa errada aqui.
Tem alguém que apareceu diferente aí?
A parcela aumentou? Fabiana,
claro.
Ela tá igual?
Eu tô refazendo o meu aqui para poder ver.
Uhum.
Tá igual?
Não, a parcela tá diminuindo. Um pouquinho, mas tá.
É, às vezes pode dar uma variação pequenininha, assim. Não, o valor tá diminuindo lá no total, né?
Na isso, o valor da parcela final.
A última coluna. Mas se você olhar lá na... Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. A sexta coluna, que é parcela. Antes do segundo.
A minha está diminuindo, aumentando ou igual?
É, a minha está diminuindo, Flávia.
O valor da parcela está igual praticamente. Está mudando um centavo de uma para outra.
É, então, é exatamente isso que deve ser.
Você mudou, Fábio? Fabiana?
É mínimo.
Fabiana, é, então. Se foi centavos que se alterou aí, é normal.
Não, alterou
isso,
muito.
Tá?
Alterou muito.
Agora, o valor da parcela tem que ser igual.
É, estranho.
Ó, Flávia, como foi só o seu que deu assim, depois a gente faz junto para não prender todo mundo?
Não, Flávia.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem entrou? A gente coloca os mesmos dados.
Quem que entrou na aula?
Eu tinha caído, Fabiana.
Ah, Fabiana. Tá. Então, basicamente, o que a gente tem para dizer dos dois simuladores e dos dois produtos é isso. Vocês viram como está bem simplificada a forma de abordagem com o cliente, o que a gente pode simular, o que a gente pode fornecer de informações. Não significa que isso que apareceu aqui no simulador é o que o cliente vai conseguir. Aí, o que o cliente vai conseguir vai depender do que ele tem de capacidade de crédito e da aprovação do crédito dele. Isso a gente vai fazer num segundo momento. Nesse momento, como a gente não tem o sistema pronto, eu vou pedir que vocês façam as indicações, que a gente quer receber muitas, E aí nós vamos prestar esse atendimento para o cliente, tá bom? É, a hora que o sistema estiver disponível para outras situações, já imputar essa documentação no sistema, etc., aí a gente volta com vocês no outro treinamento, tá? Mas, de qualquer maneira, uma esteira para tocar os processos do começo ao fim, nós queremos aqui na matriz. É, vocês vão providenciar documentação do cliente, solicitar para ele trazer, vão digitalizar, mandar para a gente. É, quando tiver que assinar esse contrato, vocês vão acompanhar a assinatura de contrato no banco e etc. Mas o processo burocrático como um todo será tratado aqui na matriz, tá bom? Então, pensem, assim, no rol de amizade que vocês têm, se vocês tiverem de algum parente, amigo, cliente, pessoas do relacionamento de vocês de uma forma geral, quem está comprando e tal, e faz uma indicação aqui para nós, manda um WhatsApp ou manda um e-mail e a gente entra em contato com o cliente para pegar maiores informações. Tudo bem?
Beleza.
Alguma dúvida mais? Sim ou não?
Não, aqui não tem não.
Não, né? Então tá bom. Gente, estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tenham. Me acione, eu estou aqui para isso. A gente vai fazer vários áudios entre hoje e amanhã para estar informando as outras equipes, mas não durmam com a dúvida. Liguem e a gente vai pontualmente resolvendo cada um, tá bom?
Cidinha.
Oi.
Sim. Você estava na áudio com o Alberto?
Estava.
É, que na verdade lá ele falou que quem ia fazer o acompanhamento de todo o processo seria alguém da sua equipe, né? Na verdade,
sim,
a nossa atuação ia ser utilizar o simulador e indicar para o teu time, correto?
Sim, é isso mesmo. No início vai ser só isso.
Só a princípio vai ser dessa forma.
Não, é que os próximos passos que eu comentei de documentação, vocês pegarem, porque o atendimento quem está próximo do cliente são vocês. Agora, se o próprio cliente falar assim, não, eu mando a documentação para você, beleza, a gente recebe aqui. Tá? Mas se ele entregar aí para vocês, vocês digitalizam e mandam para a gente.
Ah, entendi.
Tá?
Entendi. Basicamente, time, a gente vai trabalhar com essas indicações, a gente vai fazer esse atendimento inicial na questão de valores para antecipar. Né? E nós vamos ser remunerados com uma bonificação dessas indicações após a finalização do processo e efetivação. E assim, normalmente o prazo, Cidinha, isso dá em torno de 3 meses, correto?
Não. O financiamento imobiliário, se a documentação que o cliente consegue tiver tudo certinho, ele atender todos os prazos, o avaliador for no momento também certo, porque eles têm prazos, cada etapa com prazo diferente. Se a gente somar todos os prazos, o prazo máximo, tá, que aquela área tem para finalizar aquela parte, dá 18 dias úteis para o cliente assinar o contrato. Agora,
porque não é o que está na prática. Na prática, não é o que acontece.
É que assim, acontece muitas vezes o cliente não trazer a documentação.
Agora,
completa.
O grupo tem mais um componente.
Se um documento ou outro, aquele documento volta, o processo volta numa fase inicial e começa a contar prazo de novo.
Por que isso é importante?
Mas, não tem levado 3 meses, tá?
Porque assim, o que acontece? A partir do momento que a gente fala do e passa para o time, eles são o nosso time, né, os promotores, eles são extremamente sensíveis a uma informação de que vai receber e demora. E demora bem, não é um processo. Assim, eu estou vendendo meu imóvel pelo Santander e, para te falar a verdade, eu estou desde novembro. Nós já estamos em fevereiro, ainda não recebi meu dinheiro. entendeu? Então, assim, o promotor, ele, a partir do momento que eu falo que eu vou dar uma bonificação, ele vai achar que isso vai acontecer, tipo, já contar com o dinheiro para o mês que vem, se duvidar.
Ah, não, é na assinatura do contrato.
Então, assim, então, na verdade, é para passar esse prazo para o promotor, para ele não ficar na expectativa da bonificação num prazo, a gente, para o cliente, vai dizer 18, 20 dias, enfim. No dia a dia, é, eu, como uma experiência própria momentânea, o que está acontecendo comigo hoje, é, eu comecei o processo em novembro, hoje, dia 27 de fevereiro, assinei o contrato, mas ainda não recebi dinheiro. Entendeu? Então, assim, é só porque o promotor, ele vai ficar na ansiedade de receber o, a bonificação. Então, o que é importante, sim, é não
ter
que demora. É um processo igual ao consignado. Faz hoje, recebe o dinheiro, já pagou, está na conta. A velocidade
isso
é extremamente diferente, né?
Não, é.
Que já vão receber, entendeu, Cidinha? Por isso que eu quis dar esse tom aí.
Não, foi muito bem lembrado, Flávia. Eu acho, eu até achei que estava todo mundo na áudio com o Alberto e nem cheguei a comentar esses R$300 que eles vão receber. Mas foi bem lembrado isso de você colocar para os supervisores também, né, que estão junto aqui na áudio, desses R$300 e do tempo, do momento que vai receber os R$300.
Exatamente. E
é,
isso vai ter
a pessoa. É o que você está dizendo aí, né? Você assinou o contrato, mas o dinheiro não caiu na sua conta. Quando esse dinheiro vai cair na conta? A partir do momento que você registrar esse contrato no cartório e entregar no banco. Aí
isso,
entregou, acho que ele tem um prazo de 3 dias para acreditar o dinheiro para você.
É,
então, por isso,
o processo de registro.
É.
Entendeu?
Isso. E o cartório, às vezes, ele leva 15
dias. Vai cair em exigência. É, cai em exigência alguma coisa que eles já me avisaram, me anteciparam para eu já estar com a minha certidão, enfim. É assim, é só porque o promotor, ele fica numa ansiedade e como o produto é diferente, as características de tempo, né? Então ele vai ficar. Fala assim, olha, se você indicar e quiser pagar R$300, ele vai querer esse dinheiro rápido, achando que nem de R$300 está no bolso.
Não,
não tem nada a ver.
Que, é importante
maior.
Que seja esclarecido mesmo. Agora, se todo mês ele indicar um crédito imobiliário e o cliente assinar, todos os meses ele vai ter um fluxo de renda de R$300 ou mais, né?
Exatamente, porque foi o primeiro desenho, time, R$300, e funciona por pessoa. Exemplo, o João, a Juliana indicou um cliente, Juliana supervisora, ela vai ganhar os R$300. A promotora dela indicou, quem vai ganhar é a promotora dela. O supervisor não vai ganhar, nem o gerente vai ganhar, vai ser uma indicação mesmo. Eu, Flávia, indiquei alguém, eu vou ganhar. Se eu não indiquei ninguém, mas meu promotor indicou, meu promotor ganha, a Flávia não, nem supervisor. Vai ser por pessoa que indicar o cliente para ofertar o imobiliário, tanto com garantia como o do financiamento do imóvel. O portabilidade vai entrar também, Cidinha? Não,
vai.
Né? Vai entrar, mas não...
Também é remunerado. Mesma coisa.
Portabilidade... Não entendi da portabilidade. O que você falou?
Portabilidade também remunera, mesma coisa.
Mesma coisa, portabilidade também, e eles também já podem ofertar portabilidade, correto?
Isso, correto. Isso
e também usa esse mesmo simulador, sendo que lá no produto vai colocar portabilidade.
Isso, e uma coisa importante, independente do valor do contrato, se o cliente tiver um contrato de 100 mil, 200 ou 300, ele vai ganhar os mesmos R$300.
Com certeza, exatamente.
Se fizer essa comparação, né, dos R$300 em relação ao valor do empréstimo, é muito bacana, né?
É verdade, verdade. Não, o povo, e eu acredito que realmente vai ser um produto diferenciado e vai ter clientes. Pô, Rio de Janeiro é uma praça muito potente, entendeu?
Ah, com certeza.
Acho que vamos gerar muitos negócios.
Eu tenho bastante expectativa nesse negócio, nessa modalidade aqui. Porque todo mundo, uma hora, compra uma casa, não é verdade?
É verdade.
E ainda
tem a possibilidade. E a taxa está boa, a verdade é essa, que do Santander a realmente está boa.
E por que não nós, né, não fazermos? Se ele vai comprar, que sejamos nós o agente financiador, não é?
Com certeza. Então. Alguém tem alguma dúvida, gente?
Não.
Não.
Beleza? Qualquer coisa a gente vai falando aí. Cidinha, obrigada tá. mesmo, tá? Obrigada.
Imagina, obrigada eu. No primeiro momento, aí, se for possível, eu quero ir ao Rio de Janeiro conhecer aí.
Opa,
cuidado de vocês.
Ih, vai se apaixonar. Ih, vai se apaixonar, ferrou.
Ah, eu acho que sim, eu nem conheço o Rio ainda.
Vai se apaixonar.
Existe até uma
possibilidade. É que o povo é bom. Você vai ver.
Ah, eu já ouvi muitos elogios, né? A equipe de vocês. Eles
estão
bem conceituados.
Ah,
então, gente, obrigada. Vamos fazer parceria aí e fazer bombar o negócio crédito imobiliário aqui na Poupa Crédito. Como vocês fizeram com os outros produtos, né? Eu fiz o sim.
Então, deixa eu só tirar uma dúvida com você. Essas indicações vai ser esse simulador que eles fazem automaticamente cai para você, é isso?
É, não é esse simulador. Esse ainda não, porque o simulador que terá esse link de linha comunicação para nós, ele não foi disponibilizado ainda pela Credial. Então, nós estamos trabalhando. É um simulador manual, esse, bem simples, que o banco disponibiliza para a gente trabalhar, mas ele é muito efetivo. Então, assim, só não vamos ter esse link aí com o sistema ainda da Poupa Crédito.
Infelizmente. O que a gente te indica? Mas como que a gente... Exemplo, agora Juliana tem um cliente para indicar. Como que essa indicação vai chegar em você?
Ah, então, a indicação no simulador... Nós vamos ter que... A gente vai ter que fazer um controle manual nesse momento. Vamos fazer uma planilha em Excel. A Flávia indicou esse cliente. Vamos colocar lá o CPF do cliente, esse aqui é o cliente dela. A hora que o cliente fechar, nós sabemos que foi você. Então, a gente vai ter que fazer
um e-mail. Poderia ter um curso de um e-mail com um simulador
listado.
Pronto.
Pode ser. No momento, nós vamos fazer algo bem caseiro. Mas eu acredito que esse simulador aí da Credial também deva ser disponibilizado rapidamente. Se eles liberarem para a gente amanhã, aí o pessoal aqui da equipe de TI, eles terão que trabalhar para inserir lá no site e tal. E aí segue tudo com uma vida mais, com mais modernidade, eu diria. Mais fácil até de trabalhar, com mais controle, mais gestão. Mas nesse momento, a gente vai começar... Tá ótimo.
Obrigada.
Tá bom? Eu te agradeço, Flávia. Um abraço, gente, para todo mundo. Bons negócios.
Obrigada, tchau.
Tchau.
Você é o primeiro do grupo. Primeiro do grupo. Você é o primeiro do grupo. Primeiro do grupo. Você é o primeiro do grupo. Primeiro do grupo. Você é o primeiro do grupo. Primeiro do grupo. Você é o primeiro do grupo. Primeiro do grupo. Você é o 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 primeiro do grupo. Primeiro do grupo. Você Você é o primeiro do grupo. Primeiro do grupo. Você é o primeiro do grupo. Primeiro do grupo. Você é o 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 primeiro do grupo. Primeiro do grupo. Você é o primeiro do grupo. Primeiro do grupo. Você é o 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 primeiro do grupo. Primeiro do grupo. Você é o primeiro do grupo. Primeiro do grupo. Você é o primeiro do grupo. Primeiro do grupo. Você é o primeiro do grupo. Primeiro do grupo. Você é o primeiro do grupo. Primeiro do grupo. Você é o primeiro do grupo. Primeiro do grupo. Você é o primeiro do grupo. Primeiro do grupo. Você é o primeiro do grupo. Primeiro do grupo. Você é o primeiro do grupo. Primeiro do grupo. Você é o primeiro do grupo. Primeiro do grupo. Você é o 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 primeiro.